Mais uma vez, que Deus abençoe todos. E eu espero que cada um de nós, da igreja, esteja já assumindo, né? Depois de tanto que Deus tem falado conosco, Deus tem falado muito, aberto os nossos olhos, a intenção de Deus hoje de manhã. Nós comentamos uns versículos aqui que é bom sempre a gente repetir. Quem lembra? Foi Efésios, não foi? Foi Efésios? Efésios 1, não foi? Como? Pois é, aliás, 15 parece que é. Pelo versículo 15. Então, nós só vamos lembrar isso aqui para a gente ver a importância que tem a nossa fé. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Olha para mim, acorda. Presta atenção no que nós vamos falar. A sua fé. Um dia você acreditou, um dia você creu, né? No reino de Deus, você acreditou no reino de Deus, você acreditou que haveria ressurreição, você acreditou que Jesus Cristo ia voltar. Você creu que Jesus Cristo ia voltar, você creu no reino de Deus, você creu na salvação, né? Quem crê na salvação, crê que existe o céu, que existe o inferno. Todas essas coisas somadas fizeram com que nós abraçássemos essa fé. Então são muitas coisas, muitas promessas que fizeram com que nós tomássemos essa decisão de ser cristão, de ser filho de Deus, etc. Amém? E isso não pode apagar. Se você perder uma dessas promessas, se você perder uma dessas coisas, você perde a motivação, perde a força, você perde o interesse. Porque o que faz de nós fortes, o que faz de nós resistentes ao pecado, resistentes a... é exatamente a sua fé. A hora que você não acredita mais, acabou também a sua força. Amém? O escudo é a sua... Quando vem a coisa para cima de você, você se defende com a fé. Você é capaz de resistir o convite maligno, né? Você é capaz de resistir por causa da sua fé, porque você acredita em coisas mais preciosas, porque você tem esperança em coisas diferentes. Então você resiste o pecado. Mas o pecado não desiste, ele não desiste. O pecado anda ao nosso redor, o pecado está batendo a sua porta. O pecado, ele continua insistindo. Se você der uma brecha, der uma vacilada, ele entra. Amém? Então, isso que Paulo, quando ficou sabendo da fé que estava existindo naquele povo lá em Éfeso. Quando Paulo ficou sabendo da fé que estava naquele povo, ele ficou feliz. Então ele falou aqui assim, ó, pelo que, ouvindo eu também a até que entre vós há no Senhor Jesus. Como é que ele ficou sabendo? Certamente, né? Alguém veio e deu notícia para ele: olha, o pessoal lá em Éfeso, o pessoal está muito bem, o pessoal está assim, etc. Os irmãos. Então ele ficou feliz e ele escreveu então a carta, dizendo o seguinte: pelo que, ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo... Outro negócio que me chamou também muita atenção foi isso: o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Não são dois deuses. O Deus de Jesus Cristo é o mesmo Deus nosso. É o mesmo Deus nosso. O Deus que deu aquela força para Jesus, o Deus que deu aquela fé para Jesus, o Deus que deu aquele entusiasmo, que fez com que Jesus Cristo fosse o que ele foi, é o mesmo Deus nosso. É o mesmo Deus. O Deus que estava em Cristo é o mesmo Deus que está em nós. E dando a nós as mesmas coisas. A mesma, amém? A mesma força, a mesma esperança, o mesmo poder. Agora, eu perco isso. Quando eu perco a fé, eu vou perdendo na medida que eu vou, por exemplo, faz muito tempo que às vezes você não ouve falar de ressurreição. Então você não tem mais esperança da ressurreição. Você não tem mais, você não está mais querendo o céu. Você não está mais querendo o céu. Você não luta mais. Que você estava para ir para o céu, para fazer parte do céu, para fazer parte, para entrar no reino de Deus, eu preciso ser santo, eu preciso ser justo, eu preciso ser bom. Aí de repente começa a enfraquecer. Você começa nem, não lembra mais da santidade, não lembra mais da justiça, não lembra mais, porque você não está mais querendo nem o céu. Bem? Então, ele diz mais embaixo aqui: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, para que saibais qual seja a esperança do seu chamado, né? Qual a esperança que você tem? Porque quando a gente vai fazer uma coisa, você tem que estar motivado por uma outra coisa. Agora mesmo a gente vinha comentando um concurso que está tendo aí, parece que deu, não sei, 1.500 pessoas por vaga, parece um negócio assim. Quase a cidade inteira está prestando concurso. Por que que a pessoa vai e enfrenta toda essa competição? Porque ele tem esperança. Você pode ter certeza que a promessa tem que motivar a pessoa a prestar o concurso. Amém? Tem certeza que não é um salário, dois salários, deve ser um vencimento maior. para colocar essa quantidade de gente. Né? Por que que tem mais gente tentando medicina do que história? Né? A pessoa sempre mais motivada, mais interessada a prestar medicina do que história. Não? Qual a razão da sua fé? Qual a razão da sua fé? Quem não liga, não importa. Quem não tem intenção de alcançar o céu, não liga, não. Não importa. Quem quer passar no concurso, estudou, pelejou, esforçou, foi, trabalhou, etc. É. Eu estava dizendo aqui que tem as pessoas que passam em concurso e os que prestam concurso. Aquele que passa é porque ele perseguiu aquilo, ele foi em cima para poder passar. Amém? Eu conheci um cabo lá no quartel, lembra dele? Ele trabalhava comigo lá nas relações públicas, um baixinho, Cláudio. Ele não fazia outra coisa. Toda hora que você procurava o Cláudio, conheci um outro também que gostava demais da conta. Mas o Cláudio, todas as vezes que você procurava o Cláudio, na hora do almoço, cadê o Cláudio? Estava estudando. Você dava uma folguinha, ele chegava para mim e falava: tenente, se eu precisar de mim, estou ali, mas estou estudando. E eu deixava ele estudar. Tinha gente que implicava. Mas ele passou num concurso, mequetrefe, quer não. Passou no outro, quer não. Passou no outro, quer não. Aí foi passando, passando. Até que ele passou em 5 de uma vez. Ele prestou num ano lá, ele prestou uns 5 concursos, passou em todos. Eu lembro bem. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Tribunal de Contas, não sei o quê, não sei o quê. E ele escolheu um. Hoje ele é. Ele é funcionário, não sei se é do Tesouro, um negócio assim. Ele passou. Certo? Qual é a razão da sua fé? Você já perdeu a sua fé, de repente você já perdeu a sua fé. Concorda? E a gente só faz, gente, enquanto tem fé, enquanto tem esperança. Ó, se largar de mão, não quer mais, não vou prestar mais concurso, acabou. Né? Tem mais razão, tem mais motivação. Aí você investe, você vai atrás, você luta, você peleja, sabe, você... Por quê? Porque você tem um alvo, você tem um alvo, você tem uma esperança. Amém? Foi assim com Jesus. Foi assim exatamente que aconteceu com Jesus. Por isso é que Deus teve prazer nele. Eis o meu filho amado em quem me compraz. Ó, amém? Quando ele foi ser batizado por João Batista, imediatamente ouviu-se uma voz do céu. Todo mundo que estava ali, até eu estava explicando para o irmão aí, a respeito disso, que o batismo, ele tem que ser feito publicamente. O batismo, por isso que o batismo nas águas tem o seu valor, a sua importância. O batismo tem que ser feito depois que a pessoa tem consciência e deve ser feito publicamente. era no Rio Jordão, João batizava lá, ele batizava lá. E quem queria ir ser batizado, tinha publicamente para ser batizado. A partir dali, as cidades eram pequenas, por maior que a cidade fosse, elas eram pequenas em relação à cidade de hoje. Mas todo mundo tomava conhecimento na cidade que João estava batizando. E quem queria ser batizado, imediatamente ficava todo mundo sabendo: olha, Paulo Júnior está seguindo João Batista. João Paulo está seguindo João Batista. Foi batizado no Rio Jordão, todo mundo viu. Quer dizer, a partir dali, João Batista, João Paulo era um seguidor de João Batista. Amém? Ele acreditava na doutrina de João, ele era um seguidor de João. Ele e o Paulo Júnior, né, Paulo Júnior? Jesus Cristo foi lá. Imediatamente todo mundo tomou conhecimento de que Jesus Cristo tinha sido batizado por João. Amém? E quando Jesus começou, é claro, olha só, o que que João pregava? Presta atenção, o que que João pregava? Arrependimento para remissão do pecado. O que que João pregava? Qual era a base da doutrina de João? Olha, o povo tem que se arrepender dos seus pecados, porque senão vai todo mundo. Lá João falou: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Deus vai cobrar de todo pecador. Deus vai lançar todo pecador no inferno. Mas o pecado só sai com arrependimento. Então João pegou essa doutrina e saiu pregando arrependimento para remissão de pecado. Jesus vai, batiza. Então, no dia seguinte, correu logo a notícia. Qual foi a notícia? Que Jesus estava... Jesus estava pregando a mesma coisa, falando a mesma coisa e batizando. Se bem que não era Jesus, o discípulo de Jesus, metendo nele dentro d'água, certo? E com a mesma doutrina, com a mesma coisa, arrependimento para remissão de pecado. Por que vocês acham que Jesus cresceu? Cresceu. Por que que a turma de Jesus cresceu? Logo, logo eles prenderam João. Jesus ficou sabendo que João tinha sido preso. Jesus não parou de pregar. Jesus não parou de semear. Amém? E o pessoal que Jesus foi arrumando, ó. Amém? E Jesus cresceu. Ninguém conhecia Jesus, não. Ninguém conhecia Jesus. Ou conhecia? Ninguém conhecia Jesus. Conhecia João. Conhecia João. Amém? Quando Jesus foi publicamente ser batizado por João, a partir daí, todo mundo passou a conhecer também a Jesus. Por quê? Por quê? Por quê, o senhor? Porque Jesus... Hã? Pois é, mas logo, logo, todo mundo foi conhecer Jesus também. Por quê? Ele saiu
pregando. O que mais? Batizando.
Batizando a turma dele.
Os discípulos batizando.
Nele dentro d'água.
Foi, fogando.
Certo? Então, e depois lá na frente Jesus falou: olha, não acende uma luz para botar debaixo do sofá, Deus não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se você tem luz, se você é um filho de Deus, automaticamente você vai aparecer. Amém? Esses dias Deus tem que falar conosco sobre isso. Mas será que Jesus tinha uma esperança? Será que Jesus tinha um objetivo? Tinha. Eu vou anunciar o reino de Deus. Eu vou pregar o reino de Deus. Eu concordo com essa doutrina. Eu concordo. Eu sou contra o pecado. Eu sou contra o mundo. Eu sou contra essas coisas todas. Eu estou do lado de Deus. Amém? E nós? Agora pega para nós. E nós? E nós? O que que acontece conosco? Amém? O que que acontece com nós? Conosco, conosco.
Pregar e batizar.
Pois é.
Fala do evangelho, dá continuidade.
E aí?
Ensina, abre os olhos, reconta o pecado.
Pois é, mas o que é que realmente acontece conosco? Pega aí.
Desânimo, moleza, mata a reunião, chega atrasado. Louvo, nós temos que louvar, pelo amor de Deus, louva a igreja. Deus.
E fundamentalmente, principalmente, a gente não anuncia, a gente não, nós não assumimos a coisa. Às vezes a gente não quer nem que fique sabendo que nós fomos batizados. Às vezes não quer nem que fique sabendo que foi batizado. Tem muita gente entre aqui nós que nunca nem quis ser batizada ainda. Amém? Certo? Olha, Deus passou para nós uma incumbência: anunciar o reino de Deus, pregar o reino de Deus, dizer, olha, Jesus Cristo vai voltar. O reino de Deus está próximo. Anuncia, vai e anuncia o reino de Deus. Amém? Nós vimos de Nerópolis, sexta-feira, aconteceu um lance interessante. Quem estava comigo lá? João Paulo, Fernando e o Daniel. Aí nós paramos no posto de gasolina lá para botar a gasolina na volta. E aí veio um senhor lá, pediu uma carona. Aliás, pediu para mim, dá para o senhor levar? Eu estou com 5 aqui no carro. 5? 6, né, parece. Ele precisava de passar na polícia rodoviária com aquele tanto de gente, ele não passava. Com uma carona para nós aqui e tal, etc. E nós vimos logo que eram evangélicos, né? A gente viu logo que era evangélico. Porque ele chegou assim, parece que eu vi o senhor não é pastor, né? Não, o senhor não é da igreja, fulano e tal, parece que eu vi o seu carro lá não sei aonde e tal. Mas, e aí, manteve o contato com a gente. Não, tudo bem, nós levamos. Cadê o rapaz? Né? Pode vir, entra. Aí o rapaz veio e entrou dentro do nosso carro. E nós trouxemos. E nós trouxemos o rapaz. Nós trouxemos o rapaz para poder passar aqui da polícia rodoviária. Depois que passou, aí nós entregamos o rapaz e eu vim aqui para entregar os meninos aqui. Bem? Mas aí o que aconteceu de interessante? Você não estava, não? Tá, não? Era o Fernando, Daniel, quem mais? E o rapaz. E aí, o que aconteceu, Fernando?
Assim, ele entrou no carro e até achei interessante, né? A gente, todo mundo caladinho, né? Aí, rapidinho, ele começou, né? Ele não deu conta. Vocês já aceitaram Jesus? Jesus. Procurando uma brecha para ele pregar, sabe, assim... Aí eu achei interessante, até depois, pode comentar? Aí depois aí ele começou, e ele falava umas coisas lá, assim, meio você via que era sem entendimento. Aí o Rocinho, não, mas é assim, assim, assim. Aí depois que a gente, eu comentei com o Rocinho, o Rocinho até falou, a gente às vezes tem mais entendimento e não fala. Eu falei, é isso aí, Rocinho, assim, a gente acaba que fica, irmão, a gente até talvez entenda mais um pouco, mas só que tem vergonha de falar, né? Aí foi isso. Ixi, não perde tempo, não. Ele, caladinho, num silêncio, assim, ele começou. Vocês já aceitaram Jesus? Aí o Rocine, aqui todo mundo aceitou Jesus. Né? É, o Rocine. Aí ele pegou e já começou. É porque a gente tem que aceitar Jesus, né? Que é a nossa salvação. Aí ele começou doidinho pra pregar, então foi isso aí.
Aí no finalzinho, quando ele saiu, o que que falou?
Assim, na hora que deixou ele, na hora que deixou ele lá no quebra-mola lá, ele falou, eu fui até pregar pra ele aqui, falar pra ele, né? Mas ele fez foi me ensinar muita coisa e tudo. Foi esse o comentário que ele fez pro pastor dele. Aí ele, foi isso.
Na hora de sair, né? Eles iam pra onde? Pra onde que eles iam?
Vim lá pro Morro do Mendanha, orar lá, orar, fazer vigília lá, disse que. Cara, em um frio.
Tava vindo lá de Nerópolis. Num carro.
Um prêmio cheio de massa. Tá caindo pedaço, cheinho de gente. E ele num perfume. Que eu imagino os outros que estavam ali dentro ali. Num cheiro.
E ele tinha um. Lá pro Morro do Mendanha,
Morro do Mendanha, lá, orar e fazer vigília lá.
Então lá o carro super lotado, vinha lá de Nerópolis, tinha uma, né? Amém? E um menino, o rapaz, mais do que depressa. Por acaso vocês, algum de vocês já aceitaram Jesus, já aceitou Jesus? Né? Foi conversando e foi falando, e ele foi falando, e aí permitiu, né, vamos dizer assim, que na medida que ele ia falando, eu não tirava a oportunidade de ele falar, mas eu ajudava, procurava ajudá-lo, né, a entender melhor aquilo que ele estava falando. Aí não é mesmo, né, mesmo, tal. Aí foi falando, nós viemos de falando, não é? E, na verdade, o que fez Jesus crescer, o que fez os discípulos de Jesus crescerem, foi isso. E é o que a gente não faz. Amém? O que nós não fazemos. Concorda? Então, eu criei, por isso eu falei. Então, Deus nos constituiu para que nós fizéssemos isso, anunciasse o reino de Deus, anunciasse a salvação por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, a salvação, a remissão dos pecados. Sabe, você chegar numa pessoa e convencer a pessoa de que ela pode ficar livre dos seus pecados. Aí você vai explicar para ela o que é pecado. Sabe o que é pecado? Né? Toda essa opressão que você sofre, depressão que você sofre, angústia que você sofre. Olha, muitas das suas enfermidades são consequências de pecado. Olha, o risco que passa a sua vida, o risco que passa o seu casamento, o risco que passa, sabe, a sua família, a sua casa. Tudo isso você pode evitar. Tudo isso você pode evitar. Amém? Jesus Cristo é a solução para essas coisas. Amém? Creia na redenção de Cristo. Creia no poder de Deus para tirar os nossos pecados, para tirar você do pecado, etc. Nós precisamos acreditar e anunciar o reino de Deus. Jesus Cristo reina. Então, o nosso trabalho, a nossa obra, o nosso serviço, ele sequer vai aparecer. E não foi assim que Jesus fez. Jesus Cristo, ele num dia foi batizado, no outro dia
Logo, tanto é que o ministério dele, com três anos de ministério, ele fez o que o mundo inteiro não foi capaz de fazer. Amém? Então, quando às vezes eu falo que a igreja não existe, ou então que ela deixou de existir, quando eu digo isso, eu digo porque a igreja sou eu. Amém? A igreja sou eu. A luz tem que brilhar é através de mim. Está certo? Então ele fala aqui, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, a esperança do seu chamado. Deus te chamou para isso, e o seu crescimento está condicionado à sua fé. O seu crescimento está condicionado à sua fé. Amém? Abra aí em Mateus capítulo 21. Eu tenho certeza que esse menino lá no carro, se ele quiser, ele vai crescer. Amém? Ele vai crescer. O telefone está querendo falhar. Amém? Eu tenho insistido muito com você. Amém? Eu tenho insistido muito com você. Porque eu sei que é bom para você, é interessante para você. A sua fé vai aumentar muito, a sua esperança, a sua alegria, a razão de ser da sua vida, quando você entender que precisa da obra. A fé sem a obra não existe. Você pode ter certeza. Você pode às vezes pensar, não, eu tenho fé. Não, a sua fé já era, ela já acabou. Vem? A fé sem a obra não existe. E a obra é o resultado. Por exemplo, você escutou uma pregação aqui, qual é a obra? É o resultado da pregação, é o que você fez, produziu efeito na sua vida, então foi a obra. Aconteceu, então foi a obra. Se não aconteceu nada, em vão aquela palavra, foi em vão aquela palavra, certo? Foi em vão o nosso trabalho, foi em vão o meu esforço. Por quê? Porque a palavra não surtiu nenhum efeito, certo? E você não creu, você não recebeu aquilo como uma palavra de Deus. Não vai acontecer nada. Tá certo? João 21 que eu falei? Aliás, Mateus 21? Vamos lá. Versículo 28. João 21, 28. Amém. Lembra-me, por favor, Vê.
Mas se vos parece, um homem tinha dois filhos, e chegando-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Chegando-se então ao segundo, falou-lhe de igual modo, respondeu-lhe este, não quero, mas depois, arrependendo-se, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram eles, o segundo. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não lhe deste crédito, Mas os publicanos e as meretrizes lhe deram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crerdes nele. Ouvi ainda outra parábola. Havia um homem proprietário...
Amém. É, até aí. Você já leu até no 32. Foi? Repete, por favor. Vamos repetir. Então vamos ver aqui. Aí eu vou parar no lugar interessante.
Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos. E chegando-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Chegando-se então ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondeu-lhe este: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai?
Amém. Então, vamos parar. Então, o que que interessa para Deus? Hã? Então, vamos repetir. O que é que realmente interessa para Deus? É a obra. É a obra. É a obra. Não é isso, Godoy? O que que interessa realmente para Deus? É a obra, é o resultado. Eu não quero saber quantas pessoas ouviram e quantas pessoas disseram amém. Eu quero saber quem amanhã vai atrás do peão. Amém? Eu quero saber quem amanhã vai fazer o serviço. A igreja em peso pode dizer: não, eu vou. E não vai. Não vai. Passa um dia, não vai. Passa outro, não faz. Passa outro e etc. Amém? E realmente ele dá o exemplo aqui, mostrando o seguinte, que foi assim que ele fez. Foi assim que ele fez. Eu faço o que meu pai mandou. Eu tenho procurado fazer o que meu pai mandou. E é isso que me mantém vivo. É isso que mantém a minha fé. É isso que mantém a minha força, a minha esperança. E é isso que me anima. Porque eu estou fazendo aquilo que o meu pai mandou. Assim que Jesus viveu. Amém? É assim, a gente não fala... A gente não prega porque acha que não sabe. Não ensina, não fala. Não anuncia o reino de Deus. Porque você não precisa ser um pregador. Você não precisa ser um experto, entendido. Mas você precisa, basicamente, você precisa chegar e ter convicção, dizer: olha, Deus pode mudar a sua vida. Jesus Cristo, ele pode ajudar você a sair dessa vida que você leva, sair desse estado que você se encontra. Amém? Jesus Cristo, você precisa. Como aquele menino chegou dentro do carro? Alguém aqui já aceitou Jesus? Amém? Tá certo? Às vezes a gente critica. Mas se a pessoa não chegar para você, você não teria conhecido. Se alguém não chegasse para você e dissesse, falasse do reino de Deus, falasse da salvação, falasse, sabe, da remissão dos pecados, da possibilidade de você levar uma vida com Deus. Se a pessoa não tivesse esse trabalho de chegar para você, como você ia fazer? Amém? Alguém chegou para você e te deu uma mão. Amém, gente? Cresce aquele que... Por que que ele cresce? Por que que quem faz o trabalho imediatamente cresce? Cresce na fé, cresce no conhecimento, cresce na esperança, no entendimento, renova. Por quê? Porque cumpre as escrituras. Deus falou: olha, dá semente a quem semeia. Amém? Dá e dá-se-vos-á a medida boa, recalcada. Então, Deus está vendo que você precisa de sabedoria. Deus está vendo que você precisa de entendimento. Deus está vendo que você precisa de conhecimento. Aí eu vou ensinar esse menino, eu vou ensinar esse homem, eu vou ensinar essa mulher que tem fome e sede de Deus. Os discípulos que acompanhavam Jesus, eles interessavam. Aí o que Jesus disse para eles? A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Aquilo ali, não é porque Jesus escolheu eles para isso, não. É porque eles interessavam. Amém? Ao que bate, porque as escrituras estavam prometendo o seguinte: abre para quem bater. Deus já fez a coisa assim, está escrito lá. Abre para quem bater. Amém? Quem buscar, vai achar. Quem procurar, vai encontrar. Amém? Amém, gente? Amém. Amém, igreja. Vamos trabalhar, vamos realmente acreditar. Entre nós mesmo, tem muita gente querendo ajuda. Entre nós, tem muita gente querendo ajuda. Amém? O pessoal de Mineiro estava me contando, o Vilmar falando o quanto foi bom para eles, para a igreja de Mineiros. Tem alguém de Mineiro aqui? Já foi embora todo mundo. Já foi. O quanto foi bom para eles quando eles começaram a ir em Alto Araguaia. Alto Araguaia, parece, né? Alto Araguaia. Eles estão semeando lá em Alto Araguaia. Eles estão ensinando, pregando, falando em Alto Araguaia. E eles vão, é um teste. Vão ver o resultado, que vai dar, ué, em Alto Araguaia. E eles sentiram que mudou, ajudou muito. A igreja de Mineiro ganhou quando ela começou a deixar de ser ociosa, preguiçosa, relaxada. E começou a... Vamos em Alto Araguaia, 80 quilômetros. Eles vão, ainda volta, às vezes ainda, para jantar em casa. E a igreja está animada, a igreja mineira está animada de ir lá em Alto Araguaia. Amém? Amém? Amém, gente? É isso aí. Vamos ver aqui mais um pouquinho? Onde é que estava? Qual dos dois fez a vontade de Deus? O que disse que ia e não foi? Ou o que não falou nada? Ou então às vezes disse, não, eu não vou poder. Mas chegou na hora, ele se arrependeu. Chegou na hora, ele disse, olha, eu vou fazer isso. E foi. Imediatamente Deus viu e aprovou a atitude dele. Amém, irmãos? Amém? Amém. Não descrença em relação às pessoas. Se você acha que aqui não está dando certo, passa para o outro lado. Se você acha que ali onde você estava semeando, você está perdendo tempo, tem outros lugares, tem outras pessoas. Jesus fala, olha, vamos nessa cidade. Agora nós vamos fazer essa cidade aqui. E essa cidade, de repente, essa cidade não aceitou, não quis, de jeito nenhum não quis. Senhor, então nós vamos para outra cidade. Vamos para outro lugar. Sabe, programa, você com a sua família, com a sua... Vamos arrumar uma, vamos vamos passear em tal lugar se é assim, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá para falar das coisas que Deus é capaz de fazer na nossa vida. Amém? Você vai arrumar, você vai achar um lugar para você fazer isso. Você pode ter certeza que você vai arrumar um lugar para fazer isso. Certo? Tem muitos lugares. Nós não podemos ficar parados, não. Nós não podemos ficar parados. Por que nós não podemos ficar parados, Senhor? Por que a gente não pode ficar parado? Hã? Não cresce. Nos motiva.
Fica ocioso, vai ficando motivado, descrença, vai perdendo a razão, o sentido. Aí você já fala assim, naquela derrotil de todo, né?
É. Então vai murchar. É, a árvore, a semente que caiu num determinado lugar ali, cresceu até um pedacinho só. Cresceu até lá no cima do morro, no meio do cascalho, cresceu só um pedacinho, só um pouquinho. E o sol pegou hoje, o sol amanhã, sol hoje, sol amanhã, né? A chuva vem, bate na pedra, corre logo. A chuva no cascalho, ela bate, corre, morra abaixo. Né? Não está retendo mais água, não está retendo mais. A palavra não, ela vem e não para, você não está retendo. A água vem, pá, correu, endureceu, a terra endureceu. Em consequência, a planta não cresce. E quando vem um fogo mais forte, queima. Alguma coisa mais forte que vier, destrói totalmente. Amém, gente? Aleluia! Né, vou fazer igual um antes do outro, né? Quem vai sair? Quem vai dizer, eu vou anunciar o reino de Deus, né? Fala com seu irmão, assim, anuncia o reino de Deus. Fala com seu irmão aí do lado. Amém? Anuncia o reino de Deus. Tenha coragem. Quando você vai falar de uma coisa, por exemplo, você não vende um produto que você vende? Você não tem que falar bem do produto? Você não tem que apresentar o produto? É assim? E faz bem, não faz bem? Não tem aumentado a venda? A gente fala bem do produto, você apresenta o produto e etc, etc. Amém, gente? Aleluia. Não, às vezes a gente fala é mal. Fala é mal. Em vez de falar bem, fala é mal. Conclui a leitura, por favor, filha.
Chegando-se então ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondeu-lhe este: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles, o segundo. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não lhe deste crédito, mas os publicanos e as meretrizes lhe deram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crerdes nele.
Amém. Repete, só o 32.
Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não lhe deste crédito, mas os publicanos e as meretrizes lhe deram.
Então, o que foi que os publicanos e as meretrizes acreditaram? No quê? Que os fariseus não creram e que as meretrizes creram. O que foi, ó? Os publicanos e as meretrizes, amém? Nós não temos nada contra as meretrizes, amém? Vocês podem ficar tranquilos. Nós não temos nada contra os publicanos. Mas o que foi? Sabe por quê? Porque eram duas espécies de gente que era muito indesejada na época. Duas espécies muito indesejadas na época. Então, havia uma diferença muito grande entre um sacerdote, um escriba, um desses fariseus, e um publicano. O publicano era o povo mais indesejado que você pudesse imaginar. Era funcionário público, era aquele povo do governo. Do governo, aquele povo, sabe, que era tido assim como pessoas que você não podia confiar. Mas os escribas e os fariseus não creram no que eles creram. O que foi que eles creram e que mudou a vida deles? Os publicanos e as meretrizes. Amém, gente? O que foi? Qual foi a pergunta que eu fiz?
Que foi que os publicanos e as meretrizes creram que os fariseus não creram?
E faltou só uma coisinha. O que foi que os publicanos e as meretrizes creram e que mudou a vida deles? Mudou a vida deles, mudaram. Tá certo? Tanto é que, por exemplo, um publicano aqui, que a vida dele mudou completamente, Mateus. A prova está aí, o evangelho escrito por ele. Amém? Muitos publicanos tiveram as suas vidas transformadas. Pessoas que não eram tidas. Agora, qual foi a palavra, qual foi a mensagem, o que foi que os outros não creram e que eles creram? Hã? O que foi? Para falar? Arrependimento. Ou seja, se você crê em Deus e quiser, porque o arrependimento é exatamente eu quero mudar de vida e o Senhor me ajuda. O que é o arrependimento? Eu quero uma vida nova e eu quero que o Senhor me ajude. O arrependimento é isso. Porque não basta você crer. A Escritura diz que até o diabo crê, só que o diabo não. Arrepende, ele não quer mudar de vida. Ele não quer levar uma vida com Deus. Ele não quer ser guiado, ele não quer ser dirigido por Deus. Ele quer? Não, ele não quer ser guiado, ele não quer ser dirigido por Deus, ele não quer obedecer. E aí entra a nossa. Foi a história, então, do publicano, ou então a história da meretriz. O que ela quis? Senhor, eu quero que o Senhor me ensina a viver. Me ajuda. Eu estou disposto a mudar completamente a minha vida e viver como o Senhor determinar. Ensina, Senhor, o caminho que eu tenho que andar. Dirija-me, Senhor. Seja o guia da minha vida. Eu quero mudar. E o Senhor vai me ajudar. Foi isso que aconteceu com eles. Os publicanos não precisavam de mudar. Os escribas e fariseus não tinham nada para poder arrepender. Não tinham nada para mudar. Mudar o quê? Deu para entender? Mas aquele que precisa de mudar, aquele que admite, esse pede ajuda para Deus e vai mudar. Amém, gente? Amém? É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. E o reino de Deus. Porque quando eu Tanto o publicano quanto tanto os escribas e os fariseus e as meretrizes e os publicanos, todos eles poderiam ter a ajuda de Deus se eles quisessem. Não quer dizer que todo mundo tem que ser meretriz, todo mundo tem que ser publicano para poder mudar a vida, não. Todos nós, os bons e os maus. Os bons, porque às vezes a gente não prega para os bons, porque a gente acha que os bons não precisam converter. Bem, todo mundo precisa. Amém, gente? Eu preciso, os outros também precisam. Nós queremos. E Deus vai, Ele vai nos ajudar. Ele vai dar a nós o que a gente precisa. Ele vai dar a nós o que nós necessitamos para essa mudança. Ele vai dar sabedoria, vai dar entendimento, Ele vai dar, o que mais? Ele vai tirar os seus pecados, o que mais? Ele vai tirar os inimigos, o que mais? Ele vai te abençoar, Ele vai te abençoar, Ele vai colocar anjos, Ele vai mandar, de acordo com a sua necessidade, Ele vai mandar. Determino lá que envia dois anjos lá para a casa do fulano. Amém? Manda anjo lá, não sei para onde, está precisando. Deus vai mandar. Então vamos lá? O que, que Deus vai fazer na sua vida? O que, que Deus vai fazer? Primeiro, vamos ver se a gente lembra. Eu falei aqui umas cinco coisas. Vai te dar sabedoria, vai te dar. Quem que não precisa de sabedoria? Quantas vezes a gente entra em cada rabo de foguete por falta de sabedoria? Sabedoria é uma coisa preciosa. Sabia? Vocês sabiam que sabedoria não é todo mundo que tem, não? Pode ter cultura, mas sabedoria é diferente. Amém? Sábio, uma pessoa sábia. A gente entra em tantas baboseiras por falta de sabedoria, mas isso é falta de sabedoria demais. Então Deus vai te dar sabedoria, e você pede muito, você fala assim, oh, eu quero muito, muito. Me dá sabedoria. O que mais, irmão? Justiça. O que mais? Vamos ver coisa assim mais corriqueira. Não, coisa assim mais. O que mais Deus vai nos dar? Quem lembra? Fala, Adói, um aí. Hã? Não, vamos falar de coisa assim mais. É coisa que nós estamos precisando mais aqui na prática. Paciência. Paciência, por exemplo. Paciência. Quando a gente perde a paciência, perde a razão. Mete os pés pela mão. Faz, bobagem, não faz? Porque perdeu a paciência. Então, o Senhor me dá sabedoria, o Senhor me dá paciência, o Senhor me abençoa, me abençoa. Quem não quer ser abençoado? Quem não quer a mão de Deus sobre a cabeça dele, dizendo, eu te abençoo, minha filha? A gente que não está com nada, os filhos gostam de ser abençoados. Né? Os meus filhos gostam, pai, me abençoa. Pai, eu quero fazer isso, eu vou num lugar assim, me abençoa, pai. Eles acreditam. Por que que eles pedem a bênção? Porque eles acreditam. O dia que eles deixarem de acreditarem, não vão pedir mais, não. Amém, senhor? O que mais que Deus vai nos dar? O que mais que Deus vai nos dar? Entendimento. Mais? Discernimento. Essas coisas assim, por exemplo, bênção e outras coisas mais, supre as minhas necessidades. Às vezes eu vejo pessoas aqui que me procura com problemas, problemas financeiros, problemas espirituais, oprimidos. Oprimidos, deprimidos. Amém? E fica com aquilo, meu Nildo. Concorda? É porque não quer ser guiado por Deus. Não ainda entendeu, às vezes não ainda entendeu, que Deus quer abençoar você, meu irmão. Você trabalha para Ele. Você trabalha para Ele. E Ele quer repor, Ele quer... O que que vai fazer? Amém. Ele quer retribuir. Quer ver? Está aqui, ó, fala para você. Ó. Quer ver Mateus capítulo 6? 6? Vê? Amém? Está onde é que está? Olha aqui, por exemplo, 6, 6 o quê? 6, 6, 6, 6. Olha aí. 6, 6. Rapidinho, leia, filha.
Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará.
Ele te recompensará. Recompensar. Recompensar o quê? Você foi lá e orou. Você acreditou. Senhor, amanhã eu tenho que fazer isso. Amanhã eu tenho que fazer aquilo. Senhor, aquela pessoa está doente. Senhor, eu vou lá e eu vou sem nada. E eu vou orar por ela e vai ficar do mesmo jeito. Qual a recompensa que Deus pode te dar, Wel? Curando aquela pessoa. Visitando aquela pessoa. Pede uma coisa. E a recompensa vai ser aquilo que você pediu. Amém? Aí, meu Deus do céu. Amém? Quer ver mais? Quer ver mais? Por exemplo, 8. Tem mais aqui, olha. 16? Então vai. Pode ser. Isso, 16. Muito bom.
Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram os seus rostos, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, vos digo que já receberam sua recompensa.
Ó. Isso, nós estamos mostrando que sim, já recebeu recompensa, ou vai ser recompensado. Galardão também é recompensa, galardão também é recompensa. Você jejuou, você está jejuando por alguma coisa, você está jejuando pela igreja, você está jejuando pelo alguém que está enfermo. Você não precisa contar para ninguém que você jejuou, você não precisa falar para ninguém que você está fazendo aquilo. Deus está vendo e vai recompensar. Mas se você está jejuando por uma coisa, pela enfermidade de uma pessoa, por exemplo, qual é a recompensa? A cura da enfermidade. Sabe, Deus, olha, faz uma coisa, faz isso na vida da gente, ou faz... A Deus, a gente não pede a Deus, a gente não investe, a gente de repente não está acreditando que Deus recompensa a nossa oração, que Deus recompensa o seu jejum, que Deus, Ele vai retribuir a você o que você faz para Ele. Amém? Amém, 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 gente. Amém. Amém, Ramiro. Não pode ir murchando, Ramiro. Não pode ir. Ah, e vai murchando e não vai vendo. De repente você não vai vendo resultado, você não vai vendo. E você pensa que não está tendo resultado. Mas está. Amém? Vamos crer, vamos acreditar e vamos também, né? começar, porque de repente nós estamos sendo até prejudicados. Nós temos um Deus tremendo, misericordioso, maravilhoso, poderoso, e não estamos sabendo. Vou falar hoje de manhã aqui, é um poder que você tem dentro de você. Amém, Rutinha? Amém. Deu para entender, não deu? Valeu, Joana. Valeu, Joana. Não é verdade, Joana? É verdade. Como é verdade? Fala, Ramiro.
Amém. Concordo com o irmão.
Só isso?
Só isso. Prática, na prática, como o senhor falou, é meio difícil. É, a gente vê que esses dias eu estou passando lá em casa, eu estou numa situação que eu estou quase com vontade de querer sair de casa, eu vou deixar. Não, mas é difícil. Por exemplo, assim, ó, igual o meu sogro está com a pressão, por exemplo, esses dias estava 12 por 20. 20 por 12, você ora e pede, toma remédio e não abaixa, parece que eu treino nem com remédio. Aí então, a sogra com a coluna quebrada e ela não quieta, vai para um canto, vai para o outro. Aí o problema cardíaco, 3 vezes internada numa semana. Aí você ora assim, você fala, quer saber de uma coisa, acho que Deus não está me ouvindo não. Então, mas a minha esperança é que ele me ouve, né? Minha esperança. Então eu estou lá no Mateus 7:7. Senhor, ó, o Senhor disse que pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrarei, bater e abrir-se-vos-á. Pai, tem misericórdia. Que... Então eu creio que, amém, Deus ouve a nossa oração. A gente tem que aprender. Nessas horas é que a gente aprende, nessas horas que. E depois não. E também muitas vezes você deixa, né, irmãozinho? Quando passa essas horas, a gente dá uma folgada. Mas que é difícil, é. Então a gente tem que treinar, né? O Senhor tem que treinar. E eu creio que agora. Eu estou sendo treinado e acho que eu estou querendo rasgar a prova. Está difícil. Mas amém. Amém, porque Deus falou. Amém. Ele é. Ele ouve. E eu tenho que. E o fruto daquilo que eu tenho ouvindo é eu orar pelo meu. Crer que Deus cura, crer. Por mais difícil que seja, eu tenho que crer. Eu não, se um dia deixar de crer nisso, então eu deixei de crer em Jesus.
Amém. É, o importante, Ramiro, é que você esteja colocando aquilo diante de Deus. Quem faz é Deus. Senhor, faz conforme a sua vontade. E descansa. Porque senão você vai acabar sofrendo muito mais. Amém? Coloca aquilo diante de Deus. Coloca Deus a par de tudo que está se passando lá dentro da sua casa. Amém? Fala mesmo. E entrega os seus caminhos a Deus. Espera em Deus. Tá certo? Deus pode fazer muita coisa na sua vida através do que está acontecendo ali. Amém? Amém. E o Nilton?
Amém. Importante. Lembra? O pessoal lembra do Nilton aí, gente? Isso lembra não, só deu 2 amém na igreja. Importante mais o que foi falado, né? Concordo com o Amir que realmente não é fácil, mas ninguém falou nunca que ia ser fácil, né? Porque exige contrariar a natureza, exige deixar muitas vezes a sua vontade para buscar a vontade de Deus. Estava até lembrando de uma reunião que fala assim, que aquele que aproxima de Deus precisa acreditar que ele existe e que ele recompensa quem busca ele. Então, o senhor falando de esperança e tudo, a gente começa a pensar o seguinte: nossa esperança é essa, acreditar que ele não nos abandonou, não vai nos abandonar, que ele vai recompensar todo o esforço que nós fizemos, né? Às vezes a gente chora, às vezes a gente fica atribulado por causa das coisas de Deus. Por quê? Porque querendo fazer, muitas vezes você não faz, querendo agradar a Deus, muitas vezes você sabe que não agrada, mas continua insistindo, continua invocando a Deus, que uma hora ele vai salvar a gente. Eu acho importante, porque falando, acho que falar é muito importante para a igreja, para quem quer servir a Deus. Até o senhor falou esses dias atrás aí que Jesus ensinando ele agradou a Deus, ensinando ele serviu a Deus. Então tudo serve de lição para a gente. Então o que, que nós precisamos? Acreditar nessas coisas, não deixa de acreditar. Não deixa de acreditar. Até encontrei o João Paulo ali agora, me falei, e aí? Animado e tal? Porque se a gente não nos animarmos uns ao outro, se a palavra não fizer efeito em nós, a esperança vai acabar. Então eu preciso continuar ali, ouvindo, clamando, invocando. Sabe, muitas vezes eu falo que não vou fazer, às vezes a gente faz. E às vezes a gente fala que vai fazer e não faz também, mas não desanima não. Acho que tem que continuar mesmo, buscar. Vai em Alto Araguaia, vai em Rondonópolis, vai rasgando. Uma hora você vai ver o fruto. Igual você falou, uma hora você vai ver o fruto. Está doente, ora, às vezes não vai ser curado aquilo, mas quem sabe o próximo? E quem sabe o outro? Abençoa, faz conforme Deus tem ensinado. Eu acho que a gente só tem a ganhar com isso.
Assim, né? Fala, Godoy. Dá para o Godoy.
Amém. Eu vejo assim que a importância, né, que a gente tem de realmente dar ouvido no que Deus fala. É, mostrando aí, né, que os publicanos, as meretrizes vão anteceder a gente no reino de Deus. Isso é muito sério, porque nós é que temos tudo para poder herdar, entrar no reino de Deus. De repente, nós não vamos. E aquele que a gente imaginava que não ia chegar nem na porta, vai estar lá dentro. Né? Porque creu, porque fez a vontade de Deus. O ladrão na cruz foi um grande exemplo, né? Não tinha nada que qualificasse ele para poder estar no reino de Deus, e ele foi. Então, fico vendo assim, Deus espera muito da gente, porque ele tem dado muito para a gente. Né? Ele espera colher muitos frutos da gente. Mas se a gente não quiser ir, o reino de Deus não vai ficar vazio, com certeza. Porque muitos vão querer Deus. Muitos vão querer Deus, porque Deus ele é algo que as pessoas precisam dele. Claro. Precisam muito, né? Até uma meretriz, um publicano, um ladrão, quer dizer, a pessoa assim, pode ser uma pessoa que você não pensa que não tem nada, mas ele vai precisar de Deus uma hora. E a hora que ele precisar, ele vai achar Deus. E se ele, a hora que ele achar Deus, ele acreditar em Deus mesmo, quiser buscar Deus, ele vai ter. Isso. Então, fico vendo assim, nós temos uma oportunidade muito grande na nossa mão, porque nós temos Deus. Deus está aqui falando com nós todo dia. Né? É sonho, é visão, é palavra, é muita coisa que Deus faz com a gente. E às vezes a gente não aproveita isso. A gente não aproveita o que Deus tem dado para nós. Então, de repente, a gente pode deixar de herdar o reino de Deus por causa disso. Porque nós ouvimos muito, falamos que vamos fazer, falamos que, né, às vezes escrevemos, vamos falar, cantamos que vamos fazer, oramos que vamos fazer, e na hora do resultado, não fazemos. Então, fica assim, Deus deve ficar muito chateado com isso, né?
Com certeza.
É triste com a gente, por esperar muito e não poder colher.
Amém.
Amém? Então, eu fico vendo assim, muito, para mim, eu pego assim, muito sério. Né, é uma palavra assim, que leva a gente a refletir, a analisar a vida da gente, olhar como que a gente está, porque senão eu posso de repente não entrar no reino de Deus, e vai ser, nossa, triste demais, pelo menos para mim, se eu não conseguir entrar, meu Deus do céu, né?
Então, a igreja é a vinha, né? A igreja é a vinha de Deus. A igreja é a vinha do Senhor. Amém? Olha, eu já disse, Deus não quer só você, não. Ele quer os filhos de Deus, a família de Deus, o povo de Deus. E quantas vidas puder salvar é o que Deus quer. Amém? Amém? Quantas vidas? Quantas vidas puder salvar? O seu crescimento, às vezes você chegou num ponto e parou. Às vezes você chegou ali e parou. Por que parou? Né? Alguma coisa está impedindo o seu crescimento. O crescimento tem que poupar a terra, tem que podar, tem que jogar água, tem que tratar aquela planta, aquela árvore, porque ela vai dar frutos, pode ter certeza que ela vai dar frutos. Começa a fazer isso e você vai se alegrar e você vai ter prazer. Nós falamos isso lá em Nerópolis também, não foi? Não foi, gente? Lucas? Não foi, Lucas? Não foi, Lucas? Amém, nós estamos falando, nós estamos pelejando, nós estamos correndo aqui, correndo ali. Amém? O Júnior ali.
É muito, acho interessante a questão do que Jesus fez, o que o senhor falou no início, né? Que ele deu continuidade na obra que João Batista, ele aprovou ali o que faz a pessoa realmente fazer parte do reino de Deus. É o arrependimento. Então Jesus fez isso, formou discípulo e chegou para nós, né? Chegou essa oportunidade para nós agora. Igual estou citando o caso do rapaz que pegou carona com o senhor, né? Quanto ele não podia aprender com vocês ali? Quanto? Ele não podia. E continuar o trabalho, né? Quer dizer, é a mesma coisa nossa hoje. Nós temos muito, mas muita palavra, muito. Então eu creio que falta é o que o senhor falou. Trabalhar, vou trabalhar para Deus agora. E a salvação, essa é a salvação. Trabalhar para o reino de Deus. Igual finalizou, né? Você vai ser recompensado o que você precisar. Cura, enfermidade, sabedoria, justiça, tudo. Porque o Deus é que está te reinando, Deus é que é o seu patrão, né? Então eu acho assim, que quem vai primeiro ganhar com isso é a gente. E salvando vida, como você falou, continua isso, passa isso para frente. É o que Jesus fez, é o que os discípulos fizeram, e eles voltaram. Então chegou para nós hoje. E Deus tem falado muito com a gente, né, sobre o Filho de Deus, incentivando a igreja a trabalhar para Deus. E quem vai receber melhor vai ser a gente. Você vai ver uma pessoa curada, que coisa melhor, né? Como você falou, levar uma palavra para tirar a pessoa da opressão, só Deus pode fazer isso hoje. Libertar, abrir os olhos, né? Então, e nós temos essa palavra, nós temos, como eu estou falando nisso, o Deus de Jesus Cristo é o mesmo Deus hoje. Está operando, ensinando, falando conosco. Amém.
Então, aquele que estava em Cristo, e hoje Cristo está em nós. Deus estava em Cristo e Cristo está em nós. Então, ele veio a nós através de Cristo. Bem? O Espírito de Deus é o Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo que nos foi dado. Pai, chamei ele de pai, viu? Porque é o seu pai. É o seu pai. Seu pai é o seu Senhor. O seu Senhor é o seu Deus. Pai, me abençoa. Pai, me ensina. Pai, me dá força. Pai, guia, tira os meus pecados. Pai, sê comigo, Pai. Amém? Sê comigo. Ponha luz em minhas trevas. Amém? Graça nas minhas palavras. Me dá sabedoria. Pai, que está nos céus. Nos céus. Pai, eu não vejo, mas eu falo com ele. Mas eu o tenho. Amém? Ele está em mim. Quando eu falo, ele fala. Amém, gente. Vamos curvar nossas cabeças. E dizer, Senhor, eu vou trabalhar. E o Senhor vai me ajudar. Amém? Você vai dizer, Senhor, eu vou trabalhar, eu vou mostrar para o Senhor que eu acreditei. Eu quero aproveitar o tempo, eu quero aproveitar muito bem o tempo que eu tenho, que me foi dado, o tempo que me foi dado. Amém? Vamos sentar ainda, ficar quietinho. Amém. Amém, Pai, Pai nosso, nosso Senhor, Senhor dessa igreja, Senhor, nosso Deus, poderoso, ajuda-nos, Pai, a te encontrar, descobrir, que o Senhor não seja um desconhecido, não é? Em vez de nós cultuarmos um Deus desconhecido, que nós o saibamos quem é o Senhor, que nós o conheçamos, Pai. Fala conosco, responde às nossas orações, torna-se conhecido de nós, Pai. Torna-se alguém do nosso meio, alguém, meu Pai, que possa realmente revelar a nós esse Deus que tanto nós queremos servir. Se nós servirmos ao Senhor, o Senhor há de nos ajudar, Pai. O Senhor há de nos dar entendimento, sabedoria. O Senhor há de nos pôr a palavra na nossa boca, a palavra que nós precisarmos para levar para o campo a semente. Ajuda-nos, Jesus. Pai nosso, responde e escuta a nossa oração. Ajuda-nos, ó Deus. Veste-nos a veste de justiça. Cobre a nossa nudez. Cobre, Pai. Tira-nos, meu Deus, dessa situação incômoda, dessa situação realmente que nós não desejamos, que nós não queremos. Queremos ser aqueles que, embora sem muito saber, foram trabalhar na vinha, foram e buscaram agradar o Senhor. E buscaram agradar o Senhor. Nós queremos te agradecer, meu Pai, pela insistência, pela palavra. Agradecer o Senhor, meu Pai, pela obra, né, que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Oh, Deus, que o Senhor possa recolher os frutos, recolher dentre nós os frutos que o Senhor vem buscar, em nome de Jesus. Que sejam muitos os frutos, que sejam muitas as alegrias, que sejam muitos os louvores, que sejam muitas as orações, Deus. Que as orações dos santos encham, Deus, o teu altar. Oh, Pai Santo, cálice do Senhor seja um cheio, Pai, seja cheio das orações dos santos, das nossas orações, Jesus. Que nós creiamos realmente que o Senhor nos falou aqui nesse lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o Senhor. Oh, Deus, precioso, Pai.
Jesus. Amém.